até ao fim do dia tem sempre a votação.
Vamos. Senhores deputados,
sugeria que retomássemos os nossos trabalhos para lhe imprimirmos algum ritmo. E tinha aqui a seguinte questão, as seguintes duas questões prévias. Como ouviram, temos para dia 18 de junho já agendada uma audição, uma reunião com participantes também das Assembleias Legislativas regionais, de Açores e de Madeira, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, e estará cá o Sr. Secretário de Estado. Depois temos para 1 de julho também o Sr. Secretário de Estado, num debate pós-conselho, uma espécie de briefing ou relato pós-conselho, semelhante a este, mas aí conceito formal. E temos também o Sr. Embaixador Italiano, de Itália, porque para apresentar as prioridades da presidência italiana, que começa justamente nesse dia 1 de julho. O que se passa é o seguinte: está previsto na lei, e chamava a atenção para este ponto. Nos termos da nossa lei, que é a Lei 21/2012, da Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus, diz-se que deverá ser agendado um debate em janeiro e outro em julho com a presença do Governo para as prioridades da presidência italiana. E no do segundo semestre é também debatido o relatório anual do Governo. A lei não diz especificamente que deve ser em plenário ou não. Diz só isto. Né? Diz que é com a presença do Governo. Diz que é em plenário. É o artigo... Pois, não, é o... É, exatamente. 4.1b. Exatamente. 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 Diz. Debate em sessão plenária com a presença do Governo no início da presidência. Ora bem, isto tem uma história, não sei se vale a pena estar aqui a relatar isso. Antes da revisão da lei debatia-se só as conclusões de cada presidência em sessão plenária. Quando foi revista a lei em 2012, o debate em plenário passou a ser no início. Portanto, 1 em janeiro e outro em julho, no início de cada semestre. E o debate do relatório anual foi agregado das prioridades da presidência do segundo semestre. Ora bem, qual é a história, digamos, da realização destes debates? Foi feito realmente para a presidência de Chipre, em 12/7/2012, em conjunto com o debate do relatório anual. Foi feito sob a presença do Conselho da União Europeia e prioridades em 16/1, quem foi aqui na altura? Foi... este 16/1 era da Lituânia, mas não se realizou, não? Penso que é isto, não é? Esta segunda, de quem é? Que presidência é esta? É a Lituânia. Irlanda. Presidência irlandesa, que falta aqui, não se esclarece aqui. Realizou-se também sob a presidência irlandesa, não me lembro disto. Depois não se realizou sob a presidência lituana, em conjunto com o debate sobre o relatório anual. Houve um problema na altura, não havia membro de governo disponível, penso eu, não me lembro se era isso. Foi na altura, exatamente, foi naquela altura onde houve uma crise, enfim, governativa. Seja como for, ficou na Conferência de Líderes de 7 de julho. Formou-se consenso na Conferência para que, a título excepcional, os referidos debates ocorram em comissão, tendo em conta a agenda parlamentar já definida e a urgência na discussão dos temas. Mas não se realizou a audição na CAI nesse ano, nesse segundo semestre. Portanto, isto foi no início da presença da lituana. Também não se realizou debate em sessão plenária sobre a presença grega. Portanto, já estamos em dois semestres seguidos onde esta disposição não foi cumprida. Artigo 4º, linha B. Agora, estamos no início do segundo semestre de 2014 e, portanto, devíamos fazer o debate em plenário, embora isso seja uma questão de agendamento da Conferência de Líderes, não é nossa, sobre as prioridades da presença italiana, conjunto, enfim, podendo ser em conjunto ou não, a lei abre essa possibilidade, com o relatório anual do Governo. De acordo com a última Conferência de Líderes, o problema é que só se vão realizar dois plenários em julho. Este ano, de forma atípica, não há tantos plenários em julho como houve nos outros anos. Um sobre o debate do Estado da Nação, portanto, a dia 2, e outro só para a aprovação de iniciativas, dia 10. Não há calendário para a marcação deste debate, foi como foi informado na altura. A Conferência de Líderes não abriu calendário para realizar este debate. Perguntou-nos, e eu, enfim, não é uma pergunta formal, não está na ata, mas eu pergunto se a Comissão deverá tomar alguma diligência, deverá chamar a atenção para esta disposição à Conferência de Líderes, ou à Sra. Presidente, ou se eu devo fazê-la informalmente, ou se devemos nós, acho que nós não devemos tomar a iniciativa de assentar em comissão, de modo próprio, não tendo a Conferência de Líderes feito isso. Mas também, é porque na última reunião, eu devo dizer que sou visto através do secretário da Conferência de Líderes, que me perguntou como é que sabe essa situação, que se tinha havido alguma deliberação na comissão. Se não há nada na comissão, eu posso é pôr o problema informalmente à comissão sobre qual é o entendimento da comissão. Dizer que este é um problema de agendamento no plenário e que tem de ser resolvido pela Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes entender que deve ser na comissão, muito bem. E a possibilidade seria fazê-lo no dia 1 de julho, se for essa a deliberação, 1 de julho, depois da presença do Sr. Embaixador Italiano, fazer, por exemplo, no dia 3, enfim, nessa semana, seria excepcionalmente numa quinta-feira, o debate sobre o relatório anual do Governo, para se poder apresentar uma resolução para ser ainda aprovada em plenário, se for o caso, se for haver resoluções, no dia 10. Srs. Deputados, eu pergunto se acham que devo tomar alguma iniciativa ou se deve apenas no plano informal chamar a atenção para isto, ou se deve escrever algum ofício e dizer-se que isto foi... Eu achei que devia trazer aqui esta discussão no início da reunião. Em rigor, isto é uma matéria de agendamento de plenário. E, portanto, é uma matéria da Conferência de Líderes. Nós podemos lavar as mãos e dizer não fazemos nada. E eu só informalmente, nesse caso, a título pessoal, direi, atenção, que há este problema, preciso cumprir a lei, ou pelo menos estará lá alguma coisa. Mas eu não quis fazer isso antes de vir aqui pôr este problema. Tenho aqui duas inscrições, Sr. Deputado António Rodrigues, Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Tinha-se inscrito primeiro, está para lá dentro. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo três questões, e as três questões que a lei consagra como discussão ao plenário, julgo que, não havendo calendário para as mesmas, que deveríamos ponderar sempre manter essa discussão em plenário, nomeadamente a questão da presidência italiana, ou a presidência do próximo Conselho, que vai entrar no próximo semestre. Não sendo possível fazer em julho, seria possível que a Comissão solicitasse à Conferência de Líderes que pudesse fazer este agendamento para os primeiros dias, ou para as primeiras sessões de setembro. Já relativamente ao relatório anual, que tanto quanto sei já terá sido distribuído e eventualmente esta Comissão ainda o poderá vir a apreciar de forma a que haja um projeto de resolução antes do final desta sessão legislativa, era exatamente isso que eu sugeria, é que antes do dia 10, por volta, e não no dia 1, porque eu julgo que no dia 1 já temos o embaixador italiano e temos também o secretário de Estado dos Assuntos Europeus para fazer o debriefing do Conselho Europeu do final de junho, e portanto, porventura, uma reunião da Comissão no dia 3, de forma a que pudéssemos aí apreciar o relatório anual relativo ao acompanhamento da participação de Portugal no processo de concessão da União Europeia e, subsequentemente, enviar um projeto de resolução para o plenário para que ele ainda pudesse ser votado no dia 10, último dia de votações desta sessão legislativa. Não obstante isso, eventualmente pelas razões que o Presidente referiu de haver menos plenários em julho, também relativo ao facto de ter havido menos plenários durante o mês de maio, porque tivemos a campanha eleitoral para as eleições europeias, este de facto é um ano muito atípico nesta matéria. Contudo, sendo esta uma lei nova, uma lei que foi alterada já nesta legislatura, seria de toda a conveniência que não perdêssemos também aquilo que foi o propósito do legislador, neste caso nós próprios, de discutir de forma pública aquilo que diz respeito às matérias da União Europeia. Mais do que isso, julgo que uma das questões que derivou, e ainda hoje tivemos a oportunidade de o fazer, em relação às discussões europeias, é não serem públicas e não serem discutidas. Ora, se nós tornarmos isto, fazia parte dos projetos do Partido Socialista e do PSD, pelo menos, não me recordo se do CDS ou não, mas lembro de termos discutido isso no grupo de trabalho que aqui fez a alteração da lei. O propósito desta comissão na altura, o propósito dos partidos, era tornar mais pública de uma discussão europeia, um debate europeu continuado. Ora, não podemos interromper essa matéria logo a seguir precisamente as eleições europeias. Parece que nós nos demitiríamos da discussão da matéria europeia vencido que foi esta barreira das eleições, pelo que eu sugeria que esta matéria pudesse vir a ser discutida nos primeiros dias de setembro, ou nas primeiras sessões de setembro. Portanto, a sessão legislativa, se não me engano, ocorre no princípio da segunda metade do mês de setembro, logo nos primeiros dias que pudesse ser agendada esta discussão e ela fosse feita em plenário.
José Ribeiro Castro.
Muito obrigado por ter levantado essa questão, que de facto nos tinha passado, e creio que é uma questão da maior importância. Eu concordo com as considerações acabadas de fazer pelo Sr. Deputado António Rodrigues, mas seria ainda mais efetivo. Eu creio que era da maior conveniência e até decência que esses debates decorressem no mês de julho. Acho pelo menos que é esse o desejo que nós devemos exprimir. A Conferência de Líderes, obviamente, é soberana, mas aquilo que nos compete, até institucionalmente, como Comissão de Assuntos Europeus, é chamar a atenção para isso. E depois a Conferência de Líderes decidirá. E, portanto, a minha sugestão é que o Sr. Presidente transmita pessoalmente à Sra. Presidente da Assembleia da República a sua preocupação e o sentimento desta Comissão, se for neste sentido, e que o exprima também por escrito. Portanto, para que fique o registro formal da nossa posição e depois, obviamente, os órgãos do Parlamento decidem, mas devidamente alertados e informados de qual é a nossa posição sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, muito brevemente, não tenho muito a aditar àquilo que já foi dito pelos senhores deputados que antecederam. Subscrevo as sugestões, designadamente ao nível da calendarização. Creio que, como autor do futuro relatório e parecer sobre a participação portuguesa na União Europeia, esse calendário é factível, portanto, fazer uma apresentação no início de julho, dia 3, talvez foi a data, isso penso que sim. Em relação à questão do debate sobre a presidência italiana, também parece que esta Comissão deve fazer um aviso formal, independentemente dos contactos que o Sr. Presidente entenda fazer, deve haver um aviso formal. Também me parece que faz sentido que seja em julho. Nós sabemos que o segundo semestre é sempre mais curto em termos de presidências. Se for em setembro, também não haveria um prejuízo decisivo, já que no fundo a presidência e os principais acontecimentos ocorrem nos quatro meses finais. Mas parece-me que aquilo que faz sentido é que seja em julho e até suponho que a Conferência de Líderes, com algum esforço, poderá certamente enxertar este debate num dos plenários que estão previstos. Não terá de prever um plenário especificamente para este tema e, portanto, não terá de estar a alterar essa calendarização. Portanto, era isto que tinha a dizer, que vem no sentido daquilo que os senhores deputados antecedentes já referiram.
Sr. Deputado, eu ia sugerir o seguinte, se não houver mais inscrições. Ia sugerir que, independente de transmitir pessoalmente esta posição, que me parece resultar comum destas intervenções, eu escrevesse uma carta, enfim, em traços gerais com o seguinte teor, que, tendo consultado os agendamentos que resultaram da Conferência de Líderes, verifiquei, a minha deputação verificou, que não se encontrava agendado o debate em sessão plenária e com a pressão do Governo, no início da presidência do Conselho da União Europeia para o segundo semestre de 2014, previsto no artigo 4º, no bom NB desta Lei 20/2012, que já no início do primeiro semestre de 2014 não se realizou esse debate em sessão plenária que estava previsto na lei. Que a Comissão, por isso, por o tema ter sido aqui, portanto, trazido por mim, a Comissão debateu informalmente no início de uma reunião o tema. E considerou que era importante que esta disposição não ficasse letra morta e que o debate se realizasse em termos de, enfim, digamos, projeção ou acessibilidade pública, digamos assim. E que, portanto, sem querer de forma nenhuma ultrapassar, infringir ou fazer sugestões que ultrapassem o âmbito de competências da Comissão, porque isso é uma matéria de plenário, vinha a lutar para que quem, enfim, deve promover os agendamentos do plenário ou na próxima Conferência de Líderes o tema seja levado em conta para que se decida o que se entender. E depois veremos. Isto quanto pode acontecer que digam que mais uma vez a inteligência institucional é em comissão, que não digam nada ou então que se adita um plenário ou que até se marca outro plenário, não faço a mínima ideia. Há aqui várias possibilidades, não é? Quanto ao debate sobre o relatório anual, está um pouco dependente da solução que a Conferência de Líderes decide adote quanto a isto. Mas não havendo plenário, não sendo isto agendado para o plenário, eu não tenho nenhum problema em fazer isto no dia ou uma reunião extraordinária da Comissão dia 3, ou até no dia 1, ainda acrescentando no dia 1, se acharem que cabe, mas eu deixaria isso para um segundo momento, porque acho que isso realmente pode estar dependente da resposta ou do... Não sei se isso é muito relevante para... O Sr. Deputado Relator já sabe mais ou menos o prazo, não é? Portanto, sendo... Estando marcado nessa altura para o plenário ou não, portanto, não é? Muito bem. Mas, portanto, eu sugeria isto, penso que este ponto está ultrapassado por agora. Portanto, vamos ver então a resposta e pedir só aos serviços que, de acordo com esta ideia... A próxima reunião será 11 de junho, às 11 horas. 11 de junho, porque 10 de junho é feriado. É um daqueles... É feriado, não é? É um dos que ficou. E, portanto... Não é às 11. 11, eu penso que às 11 horas chega, não é? Portanto, não há... Muito bem, Srs. Deputados, podemos passar aqui ao ponto 2 da nossa reunião. Há outras informações ou observações, comentários prévios? Eu queria muito rapidamente dizer que foi apresentado o relatório da participação da Assembleia da República na 4ª Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, onde esta Comissão esteve representada numa delegação em que eu integrei, como chefe de delegação, esteve também presente o Sr. Deputado António Filipe, indicado pela CAE. Esteve depois também o Sr. Deputado António Rodrigues, indicado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, e o Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, também da Comissão de Negócios Estrangeiros, o Sr. Deputado Mónica Ferro, pela Comissão de Defesa, e o Sr. Deputado Marcos Prestel, pela Comissão de Defesa. Foi em Atenas. O relatório foi distribuído, penso que não há muito a acrescentar em relação à versão distribuída. O programa está em anexo. Eu diria que houve uma... um momento com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro dos Estrangeiros, Evangelos Venizelos, aliás, começou um pouco atrasado, porque ele chegou tarde, recordo-me disso. Depois, o momento da senhora Catherine Ashton, enfim, não, na altura, apesar das expectativas, devo dizer, isto é mais uma impressão pessoal, que na altura se tinham jurado por causa da situação da Ucrânia. Eu penso que, isso, apesar de tudo, isso não foi algo que tenha dominado de uma forma... Claro que se vê que os países de leste fizeram bastante pressão sobre isso, sobre esse tema, mas ela falou um pouco sobre isso também, evidentemente, dizendo que, enfim, está aqui retratado, enfim, referiu que os acontecimentos tinham acelerado muito, sublinhou, embora isto já esteja em parte desatualizado, que a Rússia violou a lei internacional, atacou a integridade territorial do outro país, mas estou a citar o passo do discurso dela, isto está distribuído. Também se debateu as conclusões do Conselho de Dezembro, desenvolvimentos no quadro dos setores de defesa e de segurança. Depois houve grupos de trabalho, as nossas intervenções. Fiz uma pequena pergunta, no plenário. Depois houve intervenções de deputados da nossa delegação nos grupos de trabalho. Também o Sr. Deputado Gabriel Canavilhas, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Mónica Ferros, o Sr. Deputado António Rodrigues e António Filipe. Fundamentalmente era isto que eu tinha para dizer. Enfim, estou disponível para perguntas sobre esta, para questões sobre este relatório. Como eu integrei esta delegação, achei que devia aqui apresentá-lo. Está distribuído e penso que nós devemos continuar a insistir na participação da Comissão nesta conferência. A propósito desta conferência, queria só dizer que recebemos cópia de uma carta que as Cortes Gerais Espanholas dirigiram à presidência italiana sobre a conferência deste tipo, portanto, sobre a política europeia de segurança comum, política comum de segurança e defesa, que vai ter lugar em Roma em 6 e 7 de novembro, salientando que, falando das regras, enfim, porque esta conferência continua a ter um grupo que acompanha o regulamento não está ainda fechado, houve uma... Neste caso foi o deputado Marcos Pestrelo que esteve presente nessa reunião. Eles fazem algumas observações sobre as regras e propõem algumas emendas. Enfim, não sei se valerá a pena distribuir aqui ou discutir aqui o seu teor, mas basicamente... Eles propõem uma emenda em que querem acrescentar um novo parágrafo ao artigo dizendo que, em qualquer caso, o alto representante deve informar sempre a Conferência Interparlamentar no que toca às conclusões e recomendações adotadas. Bem, isto, eu penso que isto seja distribuído aos seus deputados, não sei se já foi, mas fica aqui, então, para se houver alguma observação sobre esta proposta, me dizerem. Depois, queria também dizer que, queria também dar conta que estive também presente na reunião formal e informal de chefes de delegação dos Parlamentos do Sul no âmbito da Conferência Interparlamentar da PESC-PCSD. Portanto, essa foi a reunião prévia. Peço desculpa, doutora. Isto são, estas datas não são as mesmas. Ah, sim, sim, sim. Não, esta é a reunião da reunião dos Parlamentos do Sul que se realizou na manhã prévia da Conferência Interparlamentar. Portanto, nós agora temos uma reunião quando vamos a estas conferências. Foi alargado, como já tinha havia na COSAC, foi alargada à PESC-PCSD a iniciativa de fazer uma reunião dos Parlamentos do Sul. Aliás, na primeira esteve o Sr. Deputado Vitorino Canas. Eu estava aqui a confundir com a reunião de presidentes preparatória. E, pronto, queria só dar conta disso. Também estive presente nessa reunião inicialmente, onde, mais uma vez, na altura, enfim, fiz uma referência, que aliás, na sequência de uma referência que a Sra. Presidente tinha feito a propósito da presidência da União Parlamentar para o Mediterrâneo, sobre a necessidade de dar prioridade à proteção de vidas e o apoio imediato a imigrantes nas fronteiras no âmbito do Frontex, dá prioridade a isso. E basicamente, está aqui também um relatório, ficou ajustado que, tratando-se de um fórum informal, não seria necessário adotar uma declaração conjunta e normas de funcionamento internas, embora durante a presidência italiana se vá ponderar se apresenta essa declaração conjunta. Houve acordo em que esta iniciativa desta natureza, dos Parlamentos do Sul, fortalece a Europa e os valores por ela defendidos, que é necessário mais a Europa para a unidade europeia e que esta iniciativa não deve servir para dividir entre o Norte e o Sul, mas para que aqueles países façam a sua voz ser ouvida, uma vez que é um espaço onde também nesta área de segurança existem riscos potenciais e tensões caracterizados por problemas específicos. Isto ficou mais ou menos dito lá, portanto, queria chamar a atenção para isso. Senhores deputados, isto era o que eu tinha para fazer neste ponto 2, a apresentação dos relatórios. Não sei se há intervenções sobre esta matéria ou se posso passar ao ponto 3. Em relação ao ponto 3, queria dizer que vamos seguir a ordem da ordem do dia, sendo certo que logo em relação à primeira iniciativa, em que há um parecer apresentado pelo Sr. Deputado António Cardoso, é sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não declarado. Eu queria só informar que temos aqui uma reasoned opinion, portanto uma opinião, um parecer fundamentado, da Comissão de Escrutínio Europeu da House of Commons. Portanto, eu não sei se isso foi considerado, o Sr. Deputado nos dirá, mas tem a palavra para apresentar esta...
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós estamos perante um relatório que é conhecimento prévio de todos os seus deputados, que vem na sequência de uma consulta feita também à Comissão de Trabalho e que, como disse, trata e estabelece a plataforma europeia para reforçar a cooperação na prevenção de dissuasão do trabalho não declarado. O relatório da Comissão de Segurança e Trabalho, Segurança Social e Trabalho, está anexo. Como tiveram a oportunidade de verificar, ele apresenta-se com grande rigor, com grande detalhe, e que eu vou procurar não ser muito repetitivo e, portanto, ser mais preciso e mais conciso para não alargar. Quanto à questão que o Sr. Presidente me coloca, efetivamente tenho a dizer que ele não foi considerado, porém não se nos surgiram dúvidas de maior que fossem relevantes para o efeito. Todavia, se caso elas forem levantadas, naturalmente que serão aqui discutidas. Passando à apresentação do relatório, de uma forma então, como disse, sintética, visa a criação de uma plataforma europeia com vista a prevenir e a dissuadir mais eficazmente o trabalho não declarado. A União Europeia considera o trabalho não declarado como qualquer atividade remunerada de caráter lícito, mas não declarada aos poderes públicos, tendo em conta as diferenças de caráter legislativo existentes nos Estados-membros. Considera a Comissão que este é um fenómeno complexo, adveniente de um conjunto diverso de circunstâncias, nomeadamente de uma tributação excessiva do trabalho, a que se adicionam outros custos de mão de obra, procedimentos administrativos demasiado complexos e dispendiosos, ausências de mecanismos de fiscalização, níveis mais altos de exclusão social e de pobreza. A isto acrescem também importantes implicações orçamentais que decorrem das menores receitas fiscais e da segurança social. Importa ainda sublinhar que o trabalho não declarado origina efeitos negativos no emprego, na produtividade, na qualidade de trabalho, no desenvolvimento das competências e na aprendizagem ao longo da vida, representa uma redução dos direitos de pensão e de acesso a cuidados de saúde. Perante este contexto, considera-se que a cooperação à escala europeia é ainda muito fragmentada, quer em termos de número de Estados-membros que abrange, quer quanto aos aspectos que abarca. Para superar esta lacuna, a nível europeu, pretende-se que, com a presente iniciativa, a criação da plataforma com vista a fomentar e a reforçar uma cooperação mais eficaz à escala da União Europeia. Portanto, em síntese, a presente iniciativa tem por objetivo contribuir para melhorar a aplicação da legislação da União Europeia, criar novos empregos na esfera formal, melhorar a qualidade das condições de trabalho, promover a integração no mercado de trabalho e a inclusão social. Perante o exposto, suscitar as seguintes questões de base jurídica. A base jurídica da presente iniciativa assenta, nomeadamente, no artigo 153º, número 2, da linha A, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, do princípio da subsidiariedade, no que concerne à sua verificação e atendendo aos princípios e objetivos traçados da presente iniciativa, nomeadamente fomentar a cooperação à escala da União Europeia, de modo a apoiar os Estados-membros, a prevenir e dissuadir o trabalho não declarado com maior eficácia, verifica-se que, a nível da União Europeia, vem acrescentar valor às ações dos Estados-membros. Por outro lado, e tendo em conta que a dimensão de transfronteiriça do trabalho não declarado pode ser resolvida com maior eficácia através de uma ação a nível europeia, pode, por conseguinte, concluir-se que a iniciativa ora em apreço respeito ao princípio da subsidiariedade. Para ser a iniciativa respeito ao princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá como concluído. Obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que não vou estar aqui, já informei da existência deste parecer fundamentado, não vou estar a descrevê-lo nem a dizer a figuração em que assenta. Por outros senhores deputados, já há intervenções sobre esta matéria, portanto, ou seja, a iniciativa é a proposta de decisão sobre uma plataforma europeia para reforço da cooperação, da prevenção e dissuasão do trabalho não declarado. Posso submeter a votação, parecer do deputado António Cardoso? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho sobre sociedades unipessoais de responsabilidade limitada. A senhora deputada Paula Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Importa já referir que esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às sociedades unipessoais de responsabilidade limitada também foi submetida à Comissão de Assuntos Europeus, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A presente iniciativa diz respeito à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às sociedades unipessoais de responsabilidade limitada. O objetivo geral da presente proposta consiste em facilitar a criação de empresas no estrangeiro para qualquer potencial fundador e, em especial, para as pequenas e médias empresas, o que deverá incentivar e fomentar um espírito empresarial mais dinâmico e conduzir a mais crescimento, inovação e emprego na União Europeia. A proposta visa também, assim, visa facilitar as atividades transfronteiriças das empresas, solicitando aos Estados-membros a inclusão nos seus sistemas jurídicos de uma forma de direito das sociedades, que siga as mesmas regras em todos os Estados-membros e com uma abreviatura comum para toda a União Europeia, que será o acrónimo SUP, ou Société Unies Personae. É ainda referido na presente iniciativa que essas sociedades serão constituídas e funcionarão de acordo com as regras harmonizadas em todos os Estados-membros, o que deverá diminuir os respectivos custos de estabelecimento e de funcionamento. É igualmente indicado que os credores serão protegidos pela obrigação que é imposta aos administradores da SUP e, em certos casos, ao seu único sócio, no sentido de controlar as distribuições para que as empresas possam aproveitar plenamente os benefícios do mercado interno. Os Estados-membros não devem exigir que a sede social de uma SUP e a sua administração central estejam necessariamente localizadas no mesmo Estado-membro. Por último, como disse inicialmente, importa referir que o relatório apresentado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi aprovado por unanimidade e que reflete o conteúdo da proposta com rigor e detalhe. Relativamente às disposições da presente proposta, esta tem por base o artigo 50 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que confere à União Europeia competência para agir no domínio do direito das sociedades. No que concerne ao princípio da subsidiariedade, é cumprido e respeitado, atendendo que o objetivo da presente diretiva, a saber, facilita a criação de sociedades unipessoais de responsabilidade limitada, incluindo SUP, não podendo ser suficientemente alcançado pelos Estados-membros. Assim, o parecer é que, em relação à presente iniciativa, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação de união. É tudo.
Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho já aqui a indicação do Sr. Deputado Ribeiro Castro, CDS, vota a favor do parecer. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Se posso submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. A linha C não está a Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Não sei se alguém... Presidente, Sr. Deputado João Lobo. Muito obrigado. Então, tem a palavra. Já agora vou dizer só sobre uma proposta diretiva que altera uma anterior diretiva quanto a incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo e quanto a determinados elementos de declaração sobre o governo das sociedades. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhora deputada, senhores deputados, senhora deputada. Também procurarei ser sintético, embora esta proposta diretiva seja... Enfim, no seu conteúdo, nos seus desígnios, de importância, a meu ver, relevantíssima. E desde logo, para dar nota de que, no último considerando a proposta da diretiva, prevê-se que os Estados-membros devem fazer acompanhar a notificação das medidas de transposição de um ou mais documentos que expliquem a relação entre os componentes da diretiva e as partes correspondentes dos instrumentos de transposição para o direito nacional. É a primeira vez, do meu conhecimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que eu vejo ou tomo notícia de que a União Europeia obriga os Estados-membros a fundamentar e a explicar as discrepâncias ou as razões que devem proceder à harmonização entre o espírito da diretiva e os mecanismos de transposição. Portanto, neste aspecto, me parece uma nota que se deve ser salientada. Gostaria também de transmitir que, conforme é de conhecimento, certamente, seguramente de todos, que existe já um parecer aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, que é integrado também nesta proposta de parecer e que aqui... naturalmente se integram as suas exposições e, sobretudo, as suas transcrições. Por isso, este parecer é mais sintético, ou esta proposta de parecer. De facto, a Europa, como todos sabemos, debate-se com um problema fundamental, que é o problema da concorrência. O problema da concorrência subjaz ao problema da competitividade e, atrás do problema da concorrência, há um problema que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus falou há bocadinho, que é o problema da unificação ou da unidade dos mercados financeiros. Para além da questão do mercado financeiro interno, há o problema da conexão entre o investimento externo e o controle desse investimento externo, designadamente na forma em como as sociedades comerciais cotadas em bolsa se relacionam com os investidores com o financiamento externo, designadamente através da compra de ações e do investimento nas empresas. E isso obriga a criar confiança entre os investidores externos, que, de acordo com os documentos que integram esta proposta, atingem um montante de 44% da totalidade do investimento, é, portanto, valor muito elevado, e depois, dentro da própria União Europeia, o problema do financiamento e o problema das relações entre as empresas e os seus investidores institucionais, os gestores de ativos, os intermediários e os consultores em matéria de votação. Tudo isto é o objeto de uma regulamentação minuciosa, com novos conceitos, que até agora, evidentemente, não estavam aprimorados, mas que agora ganham uma nova dimensão e que aqui são definidos. Portanto, procura-se suprimir, ou melhor, suprir as dificuldades que existem no insuficiente envolvimento dos acionistas e depois na falta de um nível adequado de transparência. Tudo isto conduz, ou melhor, este instrumento deverá conduzir a que haja mais investimento, mais segurança de investimento, maior transparência relativamente aos atos praticados dentro da União Europeia por quem gera ou administra os capitais estrangeiros. E é estas matérias que aqui estão consideradas. No fundo, pretende-se obter dinheiro, estimular o financiamento a longo prazo da economia europeia e assim melhor a sustentar, evidentemente, para gerar emprego e a seguir de gerar emprego, evidentemente, aumentar o nível de vida das pessoas. De modo que também se estabelecem aqui algumas normas sobre a ligação entre a remuneração e o desempenho dos administradores das sociedades. É uma matéria que, como sabemos, provém, porventura até de fora da Europa, de forma mais intensamente, mas que agora aqui foi tratada de forma particular e que teve as consequências que teve. Aumentar a transparência e a supervisão pelos próprios acionistas das transações com parte relacionadas, também aqui aparece um conceito novo de parte relacionada, e o que é que se entende por parte relacionada, e quais são as consequências de haver ligações entre a sociedade-mãe e a parte relacionada, e, fundamentalmente, procura-se obter esses efeitos. De forma mais aprofundada, poder-se-ia analisar, evidentemente, artigo a artigo e as principais alterações e modificações. Mas, fundamentalmente, procura-se, digo de forma sintética, ou refiro de forma sintética, estabelecer critérios para identificação dos acionistas, estabelecer critérios para facilitar o exercício dos direitos dos acionistas, estabelecer critérios que conduzem à substanciação da transparência em relação aos custos. Depois, regula-se a posição dos intermediários de países terceiros. Estas regras aplicam-se a intermediários de um país terceiro que tenha estabelecido uma sucursal na União, portanto, com vista a assegurar a transparência. Estabelece-se, depois, em alguns artigos, políticas e estratégias, política de envolvimento, que obriga os investidores a elaborar uma política de envolvimento dos acionistas e depois uma estratégia de investimento dos investidores institucionais e acordos com gestores de ativos, com vista a divulgar ao público de que forma foi realizada a estratégia de investimento em ações. Caso recorra ao gestor de ativos, o investidor institucional terá de divulgar ao público os principais elementos do acordo celebrado com esse gestor de ativos, julgo que com vista a assegurar a transparência. Depois, a questão da transparência em si dos gestores de ativos, que são obrigados a informarem semestralmente o investidor institucional com o qual tenham celebrado o acordo sobre as estratégias e decisões na execução do âmbito desse acordo. Transparência dos consultores em matéria de votação, que é uma matéria que também me parece que necessitava de ser mais aprofundadamente regulada. Depois, regula-se aqui também o direito de voto relativamente à política de remuneração. E aqui há notas curiosas que poderiam ser evidenciadas. Designadamente, as normas estabelecem que deve ser assegurado aos acionistas o direito de voto relativamente à política de remuneração dos administradores. As sociedades cotadas só devem pagar uma remuneração aos seus administradores que seja conforme com a política de remuneração aprovada pelos acionistas. E depois, informações a fornecer no relatório sobre remunerações e direito de voto relativamente a cada relatório, que obriga as sociedades cotadas a elaborar um relatório sobre as remunerações que proporciona uma visão abrangente das remunerações individualmente atribuídas aos administradores. Depois, a questão também regulamentada, agora, ex novo, do direito de voto relativamente a transações com partes relacionadas. E aqui se estabelece o critério de 5%, o critério de 1%, certamente, as isenções nas transações, certamente que, enfim, poderiam ser objeto de uma apreciação mais demorada, se para isso existisse tempo. Finalmente, a proposta ainda estabelece normas relativas às demonstrações financeiras anuais das sociedades cotadas, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de, certa forma de certas formas de empresas. No fundo, há duas diretivas que são objeto das propostas de aditamento e de alterações e também se estabelecem normas que, por forma a que o revisor oficial de contas ou a sociedade de auditoria verifiquem se foi prestada as informações relativas ao relatório sobre as remunerações. Portanto, um controle muito maior, não deixando às sociedades em si, mas procurando dar a conhecer ao público, evidentemente, as deliberações que possam afetar e que dão melhor a conhecer a afetação de recursos e o uso deles e de quem se aproveita deles, com vista, evidentemente, a estimular o financiamento. De modo que, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a base jurídica é do artigo 50º, número 2, a linha G, também o artigo 114º do Tratado de Funcionamento, que disciplinam, quer a aproximação das discussões legislativas, regulamentares e administrativas, no caso do artigo 114, quanto ao funcionamento do mercado interno, e depois o artigo 50º, número 2, a linha G, que estabelecem competências à União Europeia, atribuem competências à União Europeia para intervir na área do governo das sociedades, prevendo medidas de coordenação em matéria de proteção dos interesses dos sócios e de terceiros, tais como os credores, com vista a que haja uma proteção equivalente na União. Nestas circunstâncias, relativamente ao princípio da subsidiariedade, evidentemente que, estando em causa a concorrência, estando em causa o mercado financeiro único, a concretização dos objetivos que se propõem, quer no que se reporta aos incentivos, quer ao envolvimento dos acionistas no médio e no longo prazo, e as medidas de alteração e de aditamento das diretivas sobre as quais esta se pronuncia ou se incide, considerando a dimensão internacional do mercado de capitais na União, é impossível cada um dos Estados só por si estabelecer um conjunto de regras que disciplinem esta matéria e, portanto, ex natura, evidentemente que tem que ser a União Europeia a disciplinar estas circunstâncias e a disciplina destas matérias. E, portanto, o relator conclui que não há ofensa ao princípio da subsidiariedade, há conformidade e até há uma exigência natural implícito que deriva do próprio conceito de União Europeia e das liberdades, neste caso, da circulação de capitais que a entroniza. Sendo assim, Sr. Presidente, é esta a proposta que a Sra. Deputada apresentaria e que eu reproduzi na medida das minhas possibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto-se à intervenção sobre esta matéria, direito societário, no fundo de controle sobre atuações da administração e de alinhamento dos interesses de acionistas de longo prazo. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação pormenorizada.
Está bem, Sr.
Em relação à linha D, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pediu o adiamento para 11 de junho, o último dia do prazo. Em relação à linha E, temos aqui uma proposta sobre uma comunicação que já aqui anda há várias reuniões e tivemos por último uma proposta do Sr. Deputado Alberto Costa, aquela proposta de alteração à terceira conclusão que eliminava a referência à suspensão. Recebemos da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, a seguinte informação de que não vai poder estar presente na reunião, mas pediu para transmitir o seguinte. Vou ler. Agradecia que fosse distribuída a votação no Parlamento Europeu que demonstra, enfim, que alegadamente demonstra, que todos os deputados presentes no Parlamento Europeu, com exceção dos eleitos pelo PCP que se abstiveram, votaram favoravelmente à suspensão do Porto Sul. Ela mandou uma folha, embora esta folha diga respeito, atenção, esta folha diz respeito à votação da comunicação no seu globo. Lá dentro realmente estava um ponto, que era o ponto 3, que dizia suspender o Porto Seguro até que uma revisão geral tenha sido conduzida e atuais lacunas sejam remediadas, tornando-se seguro que transferências de dados pessoais para fins comerciais da União para os Estados Unidos só possam ter lugar no cumprimento dos mais elevados estándares da União. Mas esta é uma votação geral, não é uma votação das especialidades ou este ponto. 2. Não concorda com a proposta de alteração ao número 3, que deixava de fazer referência a isto, e que era a seguinte, recordam-se, resultou depois daqui de um debate da senhora deputada ter, do senhor deputado Alberto Costa, aliás, ter dito, em consequência, apoia-se a revisão do programa Porto Seguro a fim de tornar mais eficazes as garantias de proteção de dados dos cidadãos europeus. Se a Comissão aprovar o novo número 3, a senhora deputada não assina e a Comissão assume o parecer. Assinarei apenas eu. É uma proposta de parecer da CAI. Não é que não tenha relator, mas é parecer da Comissão. Foi ela mesma que disse, senhora deputada relatora, como não concorda com isso, com a alteração, ficaria assim. Senhores deputados, pretendem... Isto não tem prazo. Mas nós, o único prazo é que nós já andamos aqui há uns tempos... Eu não sei se era um pedido de palavra. Tenho ali um pedido de palavra também da senhora deputada Paula Batista... Sr. Deputado, por favor, tinha pedido primeiro a palavra, por favor.
Só no sentido de perceber o que é que a senhora deputada Catarina Martins disse relativamente ao parecer.
Agradecia que fosse distribuída a votação para o Parlamento, depois não concorda com a proposta de alteração número 3, que é a proposta modificada, que era a relação originária. Sr. Deputado Paulo Batista, pediu em segundo lugar, depois o deputado Alberto Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. Após a releitura do relatório que deu origem à elaboração deste parecer, há aqui, de facto, neste relatório um conjunto de vezes que é referido a suspensão. Eu só anotei algumas. Por exemplo, página 7, eu não sei se tem o relatório ou não. Página 7, tendo em conta a sua resolução de 23 de outubro de 2013 sobre a suspensão do acordo. Depois temos na página 29... Página 29. Antes disto, na página 15, considerando que em 28 e 31 de outubro de 2013 uma delegação da Comissão de Direitos Civis de Justiça e dos Assuntos Internos, Comissão LIBE, do Parlamento Europeu se reuniu em Washington com o Departamento de Comércio e com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, considerando que o Departamento de Comércio reconheceu a existência de organizações que apresentam a sua declaração de adesão ao princípio Porto Seguro, mas que têm claramente um estatuto de certificação não atual, o que significa que a empresa não cumpre os requisitos do Porto Seguro. Isto para não estar a ser muito...
Mais?
Mas depois temos na página 21, por exemplo, as declarações do Brasil. Considerando que as agências de informação dos Estados Unidos têm uma política que consiste em corromper sistematicamente os protocolos e produtos criptográficos para
BR.
Poderem...
BR, sim.
Depois tem página 29... Exorta a Comissão a apresentar medidas que prevejam a suspensão imediata da decisão 520/2000 da Comissão, que estabelece a adequação ao nível de proteção. Depois tem, página 31.
Na página 29 é o número, que número é que estava
a ler? Ah, eu peço desculpa, o 39.
39, mais?
Suspensão imediata no 39, depois no número 47, que proíbam ou suspendam os fluxos de dados para países terceiros efetuados com base em cláusulas contratuais tipo e por aí adiante, não é? Portanto, o número 47, depois página 32... No número 52, considera que as informações fornecidas pela Comissão Europeia do Tesouro dos Estados Unidos não esclarecem se as agências... Para aí adiante, depois no ponto 53, solicita à Comissão que suspenda o acordo. 54, três principais sistemas informatizados de reserva utilizada pelas linhas aéreas em todo o mundo estarem baseados nos Estados Unidos e nos dados dos planos nacionais de registro serem gravados e por aí fora, não é? Depois, página 33, eu confesso que...
Sr. Deputado, isto eram premissas para uma conclusão que ia tirar, penso eu, considerando isso tudo?
Considerando tudo isto...
Assim entendia eu o seu discurso.
Parece-me adequado a proposta da deputada Catarina em manter a suspensão...
Portanto, o PCP mantém a redação originária, é favorável...
Exatamente.
Sr. Deputado Alberto Costa, Sr. Deputado...
E votaremos favoravelmente à suspensão, naturalmente.
Sr. Deputado Alberto Costa e Sr. Deputado Ribeiro Castro. Primeiro tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha proposta de alteração surgiu num contexto em que, primeiro, havia dúvidas sobre se o Parlamento Europeu tinha ou não pedido a suspensão deste programa. E essas dúvidas não estavam resolvidas. E, segundo pressuposto, tinha sido aqui anunciada a posição de voto do PSD desfavorável a essa recomendação. E, portanto, parecia-me que, estando anunciada na votação a derrota desse considerando, era positivo aproveitar-se o sentido em que ela apontava, porque era no sentido da revisão. E daí ela ter aparecido. Se, como parece razoavelmente demonstrado, o Parlamento Europeu já se pronunciou sobre a suspensão do programa. Penso que se justifica que os vários intervenientes reflitam sobre esta situação, porque se assim for, eu acho que o que seria indicado era nós, Parlamento Nacional, irmos no exato sentido em que já foi o Parlamento Europeu e, portanto, retiraria essa proposta de alteração.
Está para retirar a proposta de alteração, o deputado Zé Ribeiro Castro pediu também a palavra.
Eu peço que não seja retirada, enfim, a proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Alberto Costa, antes de estarmos em condições de decidir. Eu de facto, não tinha consciência dos elementos que foram aqui distribuídos e, pelo menos por nossa parte, precisamos de os verificar. Não pomos em dúvida a fidedignidade da informação que é distribuída pela Sra. Deputada Catarina Martins, mas a dúvida que eu tenho é sobre a sua atualidade. Portanto, pode ser que, entretanto, entre fevereiro e a data de hoje, esta questão tenha sido superada. O que nos impressionou sempre é que esta matéria foi também apreciada pela primeira comissão, já, que é a comissão competente em razão da matéria, e entendeu não levantar qualquer objeção e, portanto, não suscitar sobre isso. Portanto, o que eu pediria ao Sr. Presidente é que esta informação que nos é transmitida seja também transmitida à Primeira Comissão, para que ela se pronuncie sobre se este facto lhe merece alguma relevância ou não, e nos habilite também nesse sentido. Nós próprios faremos diligências através do nosso grupo parlamentar, que é para esclarecer junto dos deputados europeus do CDS qual é a sua posição sobre isto, mais em detalhe, e o que é que esteve na origem desta posição aparentemente pacífica pelos grupos políticos dos socialistas e do PPE, uma vez que é dada aqui uma indicação de voto, se eu bem percebo, que votaram em linha com a posição de voto dos grupos, não é? E quem tem uma posição de voto rebelde com a orientação de voto dos grupos foram os deputados do Partido Comunista. Não sei qual era a orientação de voto. É o que está aqui indicado, não é? Não sei, pronto. Portanto, precisávamos de ter isto esclarecido para, de facto, haver coerência política e segurança na votação. Portanto, eu pedia que este assunto seja adiado mais uma semana, que nos permita fazer essas consultas, e solicito ao Sr. Presidente que transmita esta mesma informação à Primeira Comissão, para a eventualidade de se dar o caso de quererem também, não digo reabrir, mas pronunciarem-se em algum sentido. Muito obrigado.
Eu já passarei a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, só queria dizer o seguinte: evidentemente, havendo aqui um novo elemento importante, não só trazido pela Sra. Deputada Catarina Martins, mas também um novo elemento trazido e novos elementos, aqui pela Sra. Deputada Paula Batista, a propósito do texto do relatório, e pedindo a algum grupo, independentemente disso, adiaremos, aliás, não há prazo neste caso. Em relação ao segundo pedido, é que eu farei o que a Comissão, evidentemente, me mandar fazer, se disserem que eu devo comunicar à primeira Comissão, mas, se me permitem, pessoalmente, tenha mais alguma dúvida. Porque nós, a questão é esta, eles fizeram um parecer, um relatório, aprovaram-no. Estar a Comissão a dizer, mas atenção, há aqui uma votação que não foi considerada no Parlamento Europeu, tomaram em conta isto? Eu não sei se nós devemos fazer isso. Por outro lado, nós somos realmente a Comissão competente, também a razão da matéria, porque é a matéria europeia. Não sei se estou a fazer entender, salvo, é claro, é outro nível de divisão de matéria, não é um nível, digamos, puramente competencial, digamos, substancial, é um nível mais transversal, de certa forma, mas... Portanto, eu não queria estar a devolver essa sugestão, mas permitia-me, talvez até quase sugerir que, a nível dos grupos, se fizesse isso, não sei se a nível da Comissão isso será, mas eu farei o que a Comissão, nesse aspecto, me disser para fazer. Agora, a nível da Comissão, formalmente, estar a dizer, mandaram-nos este relatório, mas atenção que há isto, consideraram isto, eu preferia que isso fosse, enfim, como Presidente da Comissão, preferia que isso fosse feito a nível de cada grupo. Mas, Sr. António Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Para duas notas apenas, em primeiro lugar subscrever a sua última posição, isto é, julgo que isto é matéria da responsabilidade desta Comissão e não a devemos devolver, atendendo a que a primeira Comissão já se pronunciou atempadamente e com os dados que tinha na altura, e por isso julgo que todos nós podemos obter os esclarecimentos que são necessários, nomeadamente em função desta última informação que foi transmitida em relação àquilo que o Parlamento Europeu, entretanto, efetuou de apreciação sobre este processo. Nesse sentido, eu sugeria também que fosse adiada a votação nesta matéria, considerando de qualquer forma que a discussão está mais do que feita, porque julgo que todos nós consensualizamos naquilo que pretendemos, só não sabemos é qual a configuração atual da decisão do Parlamento Europeu relativamente a esta matéria, se há ou não há suspensão do processo, mas julgo que, e de qualquer forma, a proposta do Sr. Deputado Alberto Costa, de alguma forma, resolveria esta situação, porque, inicialmente, porque previa a revisão desta situação, independentemente da questão da suspensão ou não da mesma. Mas sugeria que adiássemos esta votação até à próxima reunião.
Anunciasse?
Só para esclarecer, o voto da União Europeia foi uma abstenção e é no sentido de... Porque nós nem sequer concordamos com a existência deste sistema.
É uma abstenção violenta, para usar a expressão. Uma expressão conhecida.
É só para esclarecer.
Tem algum direito
É só para esclarecer. E daí muitas das vezes também não é entender enquanto se coloca as questões sobre a proteção de dados nacional e eu fazer de conta que ela não vai desaparecer. Mas é por esse motivo.
Mas, Sr. Deputado, já agora é só para esclarecer. A orientação de voto da GUE era também contra? Era até a favor da suspensão do Porto Seguro? Era para perceber a rebeldia, não é? Se era a rebeldia, não voto a favor. Sim. Ah, tá bem.
Era contra também. Era a favor da suspensão.
Sim, o Sr. Deputado, parece ser porque há outros deputados. Há outros deputados desse grupo, é o caso da deputada Maria Zé Matias, que está leal ao grupo, em linha, e que vota a favor. Aqui. Duas linhas abaixo, se vira o Sr. Deputado João Ferreira. Portanto, aparentemente. Mas então. Exatamente. Sr. Deputados, fica portanto adiado, mas eu pedia que os grupos pudessem, que os partidos de debate trouxessem, precisamos da próxima comissão que está aqui há muito tempo, fica adiado para se apurar realmente. Por último, Sr. Deputado Elidio Vulcão.
O Porto Seguro não fica suspenso, mas a votação fica suspensa.
Exatamente, fica para que nós verifiquemos estes. O Sr. Deputado Elidio Vulcão apresenta um relatório sobre uma proposta do regulamento do Conselho, que determina medidas sobre a fixação de ajudas e restituições sobre a organização comum dos mercados dos produtos agrícolas. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque enviei o parecer, já era uma hora da tarde, depois do prazo, e foi distribuído tardiamente. Não sei se devo fazer a apresentação e discussão ou se preferem que seja adiado para a próxima semana. Ponho à consideração da Comissão.
Sr. Deputado, não há nem problema disto ser apresentado hoje, nem problema de ser adiado. É a informação que eu tenho. Portanto, não há problema de ser adiado, não há prazo. Não há problema de ser apresentado hoje porque ninguém suscitou essa questão. Portanto,
eu, nesse caso, então apresentaria, eu julgo que este também a parecer relativamente simples, que tem um relatório da Comissão de Agricultura e Mar, que foi aprovado por unanimidade. Pese embora nesse relatório, na votação desse relatório estivesse ausente o Bloco de Esquerda, o CDS e o PEV. Portanto, esta proposta do regulamento diz respeito à alteração do regulamento que determina as medidas sobre a fixação de certas ajudas e restituições relativas à organização comum dos mercados dos produtos agrícolas. Esta alteração ao regulamento visa aumentar de forma sustentável a proporção de fruta, produtos hortícolas e produtos lácteos no regime alimentar das crianças. Na prosecução dos objetivos da PAC de estabilização dos mercados e procura a longo prazo, e também dos objetivos de saúde pública de redução do excesso de peso e da obesidade, bem como das doenças do regime alimentar. Portanto, no fundo, dá um objetivo específico de melhorar o acesso aos géneros alimentícios por parte dos grupos sociais sensíveis. No fundo, o regulamento aprova um quadro para as ajudas e revoga dois artigos que se tornam obsoletos com a entrada em vigor da nova proposta. No que toca ao princípio da subsidiariedade, a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. Gostava apenas também de dar aqui uma nota, porque no relatório da Comissão de Agricultura e Mar, na opinião do relator, é referido o facto desta iniciativa dever, no entender do relator, ser discutida conjuntamente com a COM32 e questiona-se o facto de não ter sido distribuída à Comissão de Agricultura e Mar. Eu gostava de deixar a nota de que isso não aconteceu, porque foi uma decisão da Presidente que a COM32, que está relacionada com esta matéria, tivesse sido distribuída à Comissão de Educação, só para esclarecimento, caso surjam dúvidas sobre essa matéria. De resto, não tenho mais nada a acrescentar, excepto que depois a Comissão deverá, que se recomenda o acompanhamento das questões suscitadas nos considerandos relativamente ao processo legislativo da presente iniciativa. Muito obrigado.
Portanto, concluo que não há violação do princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, pergunto que se há intervenções sobre esta matéria. Há alguma intervenção? Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há. Posso meter a votação? Votos contra? Senhora deputada Paula Batista?
Não queria votar contra, mas queria só apenas deixar aqui o registro de que é pena que estes produtos que vão ser distribuídos não possam ser produtos nacionais, pelo conjunto de restrições que existe. E, portanto, uma vez mais, os agricultores portugueses e produtores de leite ficarão a perder nesta distribuição. E disse.
Isso ficará em ata, Sra. Deputada, mas tirando isso, podemos passar então à votação ou mais alguma intervenção sobre esta matéria? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então é aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto 4, nomeação do deputado autor de parecer, proposta de regulamento que altera um anterior regulamento sobre certas possibilidades de pesca. CDS-PP. Pesca.
Indicamos o Sr. Deputado Rui Barreto.
B. Relatório da Comissão. O Parlamento Europeu ao Conselho do Comitê Económico e Social Europeu sobre uma aplicação do anterior regulamento sobre a competência, o reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental. Relatório da Comissão sobre isto. É o Bruxelas 2, para quem conhece as matérias. É o PSD.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo. C. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho de Comitê Económico e Social sobre a aplicação do anterior regulamento do Parlamento, do Conselho, relativo à citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias de civil e comercial. Portanto, isto é uma coisa semelhante, mas é quanto à citação e notificação. PS. Sr. Paulo Alberto Costa. A ata posso dar-la como aprovada. Muito obrigado. E ficam aqui encerrados os nossos trabalhos, não havendo mais intervenção.
Era? Ah, enquanto a gente no palco do outro lado, vou retornar a Cristina ao chato, não é?
Epá, estes são os irresponsáveis.
É irresponsável.